passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começo agora o Pautas Femininas. O Senado Federal está analisando uma proposta de emenda constitucional que discute a alternância de gênero para o preenchimento de vagas da segunda instância do Judiciário Brasileiro. Quem nos traz mais informações é a Marcela Cunha.
A senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, apresentou uma PEC para promover a igualdade de gênero nos tribunais de segundo grau. Segundo a senadora, apenas 21% das vagas de desembargadores são atualmente ocupadas por mulheres, embora elas sejam a maioria da população brasileira. Para corrigir essa distorção, a proposta prevê uma alternância nas listas para preenchimento das vagas pelo critério de merecimento. Sempre que o tribunal tiver menos de 40% de mulheres ocupando cargos de desembargadora, a seleção para as vagas seguintes será feita de forma intercalada, entre listas mistas, compostas por homens e mulheres, e listas exclusivas para juízas, como explicou a senadora Ana Paula.
Com a PEC, queremos garantir que, caso os tribunais não atinjam a meta de 40% de vagas ocupadas por mulheres, a seleção por merecimento seja feita por meio de uma alternância entre listas mistas e listas exclusivamente femininas. Essa medida visa corrigir essa disparidade histórica e assegurar a igualdade de oportunidades para as mulheres na magistratura, fortalecendo a justiça e a democracia em nosso país.
E você sabia que em 24 de fevereiro celebramos 93 anos da conquista do voto feminino no Brasil? A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, conversou com a gente sobre a importância da data para a equidade de gênero e representatividade. Senadora Zenaide, obrigada por conversar com a gente.
Ah, eu que agradeço a oportunidade.
A conquista do voto feminino no Brasil há 93 anos é um marco importante para as mulheres e para a sociedade, apesar de ainda sermos minoria nas casas políticas. Como a senhora avalia a evolução da participação feminina nessas 9 décadas?
No dia 24 de fevereiro de 1932, foi a primeira vez que o Código Eleitoral do país permitiu que mulheres pudessem votar e ser votadas, quer dizer, não faz nem 100 anos. E apesar de eu ser do estado que temos a primeira eleitora potiguar, que é a professora Celina Guimarães, nós temos uma história de Alzira Soriano, que em 1928 conseguiu uma brecha na Constituição do estado do Rio Grande do Norte e ela foi eleita a primeira prefeita da América Latina. Isso, quando eu falo e mulheres, é uma coisa que eu tenho que chamar a atenção. Não é um apartheid com os homens. Nós temos que ter eles por elas.
Sim.
Porque só a gente não faz. Eu costumo dizer, não é que queiramos privilégios, nós queremos direitos, respeito, porque precisamos disso. Então, minha esperança, como diz, é de que nós mulheres não podemos desesperançar. Nossa esperança é que a gente tenha esse poder de convencimento das mulheres, a importância delas participarem dos locais de poder, porque as decisões são nos locais de poder.
Sim.
Eu poderia citar aqui, eu como médica, médica da universidade, aí sempre me pergunto, senadora, o que fez a senhora participar da política? Porque eu como médica, sempre fui do serviço público, nunca cobrei uma consulta, mas a minha área de atuação era muito restrita como pessoa física. E eu descobri que só poderia ajudar uma comunidade, um município, o estado ou esse país, através da política. E é essa nossa luta. Eu queria dizer, por exemplo, que a gente tem uma tendência aqui dentro mesmo de colocar as mulheres só para essas comissões que tratam do social, que é uma importância fundamental. Mas nós, mulheres, temos que estar em todos os lugares, no orçamento desse país, na CCJ, na CE, na CAIS, que, aliás, eu vou participar agora, sou da CCJ, CE e CAIS. Porque, gente, muitas vezes o que a gente vê, as pessoas acham que a importância maior é só o plenário.
Sim.
Mas essas comissões permanentes, elas passam projetos importantíssimos para a população brasileira e muitas vezes de forma terminativa. Então, realçando aqui que nós mulheres, eu acho que é a legislatura que tem mais mulheres. Nós somos 15, hein, gente? Somos 15 mulheres dos 81 senadores. É pouco. Mas somos a segunda maior bancada. E com isso a gente tem que dar as mãos. Outra coisa, mulheres têm que se unir. A gente tem que dar as mãos, porque nós sabemos, com esse machismo arraigado, estrutural, se a gente não lutar cada dia por um espaço, a gente não vai conseguir.
Embora existam políticas públicas voltadas para o empoderamento das mulheres, muitas ainda não conseguem alcançar as mulheres mais vulneráveis. Na sua opinião, o que é necessário para que as políticas públicas realmente cheguem a todas as mulheres de forma eficaz e sem distinção?
O parlamento, os três poderes e a sociedade civil e a mídia, para mostrar que existe essa disparidade grande e que não existe democracia sem representatividade feminina. Eu tenho muita discussão sobre isso. Se eu fosse homem, eu gostaria que 50% do que fosse decidido nesse país fossem das mulheres. Porque eu digo o seguinte, tudo que dá de errado nesse país atualmente, eu não tenho dúvida de dizer, a responsabilidade é masculina, não é nossa. Porque nós não chegamos... Olha, eu digo que a gente avançou alguma coisa, mas é um passo a cada hora. Alzira Soriano não faz nem 100 anos. Não faz 100 anos que a gente tem o direito de votar e ser votada. E a gente sabe que demorou isso muito tempo, porque mesmo nessa época, para a mulher votar, ela tinha que mostrar independência econômica ou o marido dizer. Por isso que a gente considera um certo avanço. E esse avanço, eu lhe digo, Rita, esses 30% de cotas para candidaturas foi dado pelo Poder Judiciário. E 30%, no mínimo, de financiamento, porque quando botou os 30% de candidaturas, mas não tinha o financiamento, foi o Poder Judiciário. E eu tenho um projeto de lei aqui de 30% de cadeiras, porque onde a participação feminina teve validade foi dando cadeiras e cotas, nem que fosse por tantas legislaturas, nós somos no fim da linha de representatividade feminina, né? Uhum. Ficamos em cento e tantos países lá atrás, até dos países que as mulheres ainda precisam usar burcas. E outra coisa, naquilo que dependeu da gente, apesar de não fazer nem 100 anos que a gente era para estudar, hoje, naquilo que depende de processos seletivos, nós estamos avançando mais rapidamente. Só lembrando aqui, quando eu tive Eles por Elas, eu era deputado, eu era deputada lá no México, eles mostravam que, por exemplo, Bolívia tinha dificuldade porque não tinha mulheres qualificadas. E eles formaram um instituto lá para qualificar as mulheres indígenas, todas as mulheres. E não é o nosso problema. Nós temos milhares de mulheres nesse país qualificadas para ser de presidente da República, assumir qualquer posto, seja em Supremo, em TJ, tudo. Isso não nos falta. Está faltando todas darmos as mãos e os homens para dividir essa responsabilidade sobre o país, por decisões. E digo mais, com racismo, com discriminação de qualquer, de LGBT, qualquer uma discriminação, nós não vamos ter democracia, gente. Democracia é aquela que é a participação de todas, de todos e todas, e não uma maioria minorizada, que eu não gosto dessa história de dizer que somos minorias. Somos minorias nos locais de poder, mas somos maioria e temos mulheres qualificadas em todos os setores. E digo mais, agradecendo a vocês aqui, eu queria dizer aqui à Rádio Senado que eu vou nos encontrar naquelas cidades mais distantes do Rio Grande do Norte e eles ouvem vocês.
E o Pautas Femininas fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com a senadora Zenaide Maia sobre os 93 anos da conquista do voto feminino no Brasil. O programa de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Júlia Fernandes, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de João Lira. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado. 619-8611-9591. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.